Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Quinta-feira, 9 de setembro de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt de hoje, transmitido todos os dias, às 9 da manhã, em live no Instagram e também que fica disponível em podcast. Bom, hoje nós vamos falar sobre a paralisação dos caminhoneiros, né, de caminhoneiros, né, que iniciou ontem, né, tem reflexo na manhã de hoje, a gente tem notícias agora mais recentes da parte da manhã. Vamos falar também sobre inflação, acabou de sair, né, o IPCA, a inflação oficial do governo de agosto, né, 0,87%, e também vamos falar sobre a crise hídrica. Hoje tem reunião da Câmara de Regras Excepcionais de Gestão Hidroenergética, a CREG, a Câmara de Crise do Governo, também para analisar medidas também relacionadas ali ao leilão simplificado de energia de reserva que o governo está estudando implementar já para contratar para o primeiro semestre do ano que vem. Bom, vamos lá. A crise nas relações institucionais no país, né, ela se agravou nos últimos dois dias, né, e tem gerado reflexos no mercado. Ontem o Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, né, recuou 3,73%. A gente também viu reflexo no índice de energia elétrica, que caiu 3,08%. Então, um reflexo claro aí do mercado com relação a tensões políticas, né? O mercado ele é muito sensível a essas movimentações. E também, outro motivo também que influenciou muito o mercado e que deve influenciar hoje ainda, são os bloqueios ocorridos em algumas rodovias do país por caminhoneiros, né, em alguns estados. Agora pela manhã, o Ministério de Infraestrutura informou que, de acordo com dados da Polícia Federal, foram registrados pontos de concentração em rodovias federais de 15 estados ainda, né, mas que essa análise, né, esse diagnóstico, ele já tem 10% de redução em relação à ocorrência observada no último boletim do Ministério, na madrugada, né, da Polícia Federal na madrugada. Então, já houve um pouco ali de redução, né, mas ainda assim, movimentos ali em 15 estados, né. A gente também falou agora pela manhã com o representante da Associação Nacional de Transporte no Brasil, a ANTT, uma das entidades que representa a categoria de caminhoneiros, e ela reforçou o que foi dito ontem, né, que a gente observou na mídia também, né, que ela não participa, ela não programou, ela não organizou essa manifestação. Inclusive, de acordo com a ANTT, as principais entidades representantes da categoria de caminhoneiros não fizeram nenhuma movimentação, e que esse movimento partiu de caminhoneiros autônomos, inclusive que elas não apoiam essa paralisação. É tanto que a questão da pauta ainda é muito, muito difícil oficialmente dizer qual é a pauta dessa movimentação de ontem, dado que, por exemplo, a ANTT, quando ela buscou fazer ensaiou, né, uma movimentação mais aguda, foi no início desse ano, e aí tinham 10 itens, né, entre eles o aumento do preço do diesel, né, então havia uma coisa mais organizada. Esse movimento de agora parece ser menos organizado, né, e mais pulverizado, né, conforme o pessoal da ANTT conversou com a gente agora pela manhã. A questão é que esses bloqueios aumentam a tensão política que a gente tem observado e também gera reflexo no mercado, o que afeta a inflação, que já está elevada, né? E aí eu passo para o nosso segundo assunto de hoje. Saiu o IPCA, a inflação oficial do governo de agosto, foi uma alta de 0,87%, né? Um pouquinho menor, né, do que a de julho, que tinha sido 0,96%. Com isso, né, o acumulado do ano, né, a inflação no ano está em 5,67%, mas é importante prestar atenção no acumulado dos últimos 12 meses, né, que aí a inflação dos últimos 12 meses está em 9,68%, e ela passa muito da meta, né, do Banco Central, que era de 3,75%, e o teto da meta para esse ano era de 5,25%. Né. E a gente falou aqui do diesel, né, um dos itens que pesou ali também, os combustíveis, eles tiveram alta de 2,96% em agosto, né, com destaque para a gasolina, que subiu 2,80%, e o próprio óleo diesel também subiu com 1,79%. O que é interessante nesse relatório, acabou de sair do IPCA, do IBGE, é a energia, né? A alta da energia foi menor, né? Houve uma desaceleração ali na inflação da energia, né, que tinha subiu agora 1,1%, em agosto, e a gente tinha observado em julho um aumento de 7,88%, né? Ele comenta, o boletim do IBGE comenta até a questão de alguns reajustes tarifários e também da bandeira tarifária patamar 2, né, que entrou ali já no mês de julho, por isso também já começou a ser sentida em julho, por isso aquela alta maior no mês de julho em relação ao mês de agosto, que já continua com a bandeira, no caso, bandeira vermelha patamar 2, né, que entrou em agosto. Agora, em setembro, a gente está com aquela bandeira da de escassez hídrica, né? Aquela outra bandeira que foi aprovada semana passada pela CREG, né? E aí também a gente entra na pauta de hoje da CREG, né? As duas principais informações hoje na agenda é o IPCA, agora pela manhã, e a gente vai ter reflexos no mercado também, comentando sobre esses números que acabaram de sair, e vamos acompanhar essa reunião da CREG, né, que está marcada para as 10 horas, né? Tudo indica no encontro que os representantes da CREG vão analisar uma das recomendações feitas pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico na sexta-feira, em relação até que tem a ver com aquele leilão de simplificado de energia de reserva marcado para. Não, marcado ainda não, né? Está em estudo pelo governo, perdão, mas para contratar energia para já iniciar o fornecimento no primeiro semestre do ano que vem. Para isso, uma das coisas importantes também é agilizar ali os trâmites de processo de licenciamento ambiental de empreendimentos que possam participar desses leilões, para que a questão ambiental também não dificulte o andamento desses projetos para a contratação deles já no início do ano que vem. Então, esse ponto foi passado pela CMSE, pelo CMSE para a CREG, para análise e aprovação da CREG hoje, né? Além do que, a ideia é sempre que a CREG faça reuniões mensais, pelo menos, depois da reunião ordinária do CMSE, que ocorreu na sexta-feira, e a reunião da CREG ficou para esta quinta-feira agora. Então, a gente vai acompanhar também essa reunião da CREG hoje, agora a partir das 10 da manhã. E fechando aqui o boletim hoje com dois destaques. Um sobre uma reportagem que a gente colocou na plataforma ontem, muito interessante, feita pela Camila Maia e pela Jade Estopapides, sobre um fenômeno que a gente tem observado na indústria de energia eólica, né? A gente já comentou aqui algum desses pontos. Um deles é como tem a previsão para o término ali da vigência daquele benefício de uso da rede, né, para projetos de fontes renováveis. Então, há uma corrida ali para fazer o registro de outorga na ANEEL, para ainda ter direito a esses benefícios. Com isso, houve um aquecimento, né, da demanda por aerogeradores para novos projetos eólicos que estão sendo cadastrados na ANEEL. E, além disso, né, a gente tem visto uma recuperação econômica lá fora, né, já agora com uma aceleração das vacinas, e vendo também, além dessa demanda lá fora, uma variação cambial, né? A gente tem visto a elevação do dólar, né, em relação ao real, além de tudo que a gente já comentou sobre o impacto nos combustíveis por causa disso também. Mas isso tem afetado também ali o lado da indústria eólica por causa do custo, né? Esse aumento do dólar também já foi comentado em uma matéria na plataforma. Esse aumento do dólar tem impactado o custo, né, para os equipamentos de geração eólica. A conclusão, né, e o que é interessante para quem quiser ver esse material, é que está surgindo um improvável cenário, né? Porque os fabricantes, eles estão 100% contratados, né? E também para os próximos anos, estão com encomendas para os próximos anos, mas com margens reduzidas ou até mesmo negativas por causa desse impacto do custo, né, dos equipamentos. Então, é um cenário interessante que a matéria conta em detalhes esse fenômeno que tem ocorrido na indústria de geração de energia eólica. E um outro ponto importante para colocar é que ontem teve a reunião ordinária da ANEEL, a gente comentou sobre a reunião aqui e a gente comentou sobre um dos pontos que era ali uma proposta, né, de alternativa para solucionar aquele entrave com relação à concessão do Leão, né, de Manaus Boa Vista, que liga Boa Vista, né, o projeto faz Boa Vista ficar conectado ao sistema interligado nacional. Esse projeto, essa alternativa ali de solução para o entrave do contrato estava previsto para ser discutida ontem, ela foi pautada, foi anunciada até pelos diretores, né, se não me engano foi a Elisa Bastos, a relatora do processo. Mas o diretor Efraim Curuti pediu vistas do processo, então o processo ainda não andou. A gente vai ter que aguardar ainda um pouco mais para ver qual vai ser a definição que a ANEEL vai dar, sendo que a própria MP 1031, né, da privatização da Eletrobras, transformada em lei depois, ela prevê ali, né, ela autoriza o início das obras da linha e a questão do equilíbrio do contrato de concessão, né, que é o que estava sendo, é o que estava previsto para ser discutido ontem também na ANEEL. Então a gente vai aguardar quando esse processo pode voltar para a pauta da ANEEL e quando a gente pode ter um desfecho para a retomada dessa linha, que é uma linha bem polêmica, né? Necessitada há muito tempo, não saiu do papel até hoje. Tem aquela questão com a discussão indígena, né, de consulta ali para os indígenas, aos indígenas, e a indefinição com relação à construção. Por outro lado, é um projeto de infraestrutura importante que também coloca uma capital, a única capital do país que está isolada, coloca no sistema interligado nacional, o que gera ali também um melhor atendimento para a região. Bom, pessoal, esses são os destaques de hoje e nos falamos amanhã. Tchau, tchau.